Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Está começando agora mais um Roda de Choro, o programa que resgata a trajetória do gênero, que é a essência da musicalidade brasileira. Desde as origens, na segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, com a música dos jovens instrumentistas que garantem a manutenção da nossa mais autêntica música brasileira. Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive a Cauã FM de Aparecida, na Paraíba, Aldeia FM de Rio Branco, Acre, Aliança FM de Ouro Branco, Minas Gerais, Alternativa FM de Viamão, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. O Roda de Choro de hoje, mais uma vez, é especial. É uma homenagem ao pai de nossa música popular, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Por todo o programa de hoje, a gente vai abordar o lado pitoresco, curioso, engraçado da vida do mestre. Eu também nasci chorando, como todo mundo nasce. E embora chorar vivesse, não chorei o que bastasse. No choro a vida passei, com prazer e na labuta. Sustentei mulher e filho, chorando fiz-me um batuta. Chorei muito choro alheio, toquei maxixe e marchinha. Alfredo sou por batismo, mas no choro, Pixinguinha. Fiz música, fui maestro, fui ingênuo, carinhoso. Soprei meu triste lamento e o meu riso mais gostoso. E assim o ciclo se fecha, pois cumpri o meu papel. Plantei o choro na terra para colher risos no céu. Este é o poema Autorretrato Pixinguinha, de autoria da compositora, pesquisadora e escritora Marília Trindade Barbosa. Ela é autora do livro Filho de Ogum Bexiguento, a biografia de Pixinguinha. A gente ouve ao fundo Sofres Porque Queres, de Pixinguinha, na interpretação do regional Choro Pixinguinha, grupo formado por Pixinguinha na flauta, Tuti no violão de sete cordas, Nelson Alves no cavaquinho. Esta é uma gravação histórica de 1919 para a gravadora Odeon. Ouça mais. Sofres Porque Queres faz parte do repertório do CD Memórias Musicais Casa Edson, coleção histórica com 15 CDs, que resgata as primeiras gravações realizadas no Brasil desde 1902. Esta preciosidade foi lançada pelo selo Biscoito Fino, com o patrocínio da Petrobras, e traz 210 músicas dos primórdios da gravação fonográfica brasileira.
Pixinguinha, seu nome completo.
Alfredo da Rocha Viana Júnior.
Data do nascimento?
23 de abril de 1898.
Por que você se chama Pixinguinha?
O meu apelido não era Pixinguinha. Era Pizinguim. Pizinguim.
Pizinguim. E o que quer dizer Pizinguim?
Disse essa minha avó, justamente, que morreu com uns 95 anos de idade, eu era pequeno, eu não sabia nada dessa coisa. Mas depois, um almirante viu que Pixinguinha era pequeno bom. Ele é que me disse. Então eu aceitei. eu aceitei. Agora, Pixinguinha, porque eu tive bexiga, tive a epidemia, eu tive bexiga. Então, uns me tratavam de bexiguinha, outros de Pixinguinha. E houve essa complicação de apelidos, e eu não sei por que eu fiquei com Pixinguinha. Não sei se foi pelos dias, não sei por quê.
Pixinguinha nunca foi um aluno brilhante. Estudava só para agradar aos pais. As primeiras letras não atraíram tanto quanto as primeiras músicas ouvidas nas serenatas que o pai, flautista respeitado, promovia na casa dele. O menino ficava quieto num canto, escutando fascinado as polcas, valsas e lundus da moda. De repente, alguém se lembrava de que não era mais hora do pequeno Alfredo estar acordado e o mandava para a cama. Ele ia contrariado, mas sem protestar. O apelido Pixinguinha ficou definitivamente consagrado em 1956, quando virou nome de uma rua no bairro carioca de Ramos, onde o músico morou durante 29 anos. Ainda criança, Pixinguinha tocava bem o cavaquinho e bombardino, mas sonhava mesmo com a requinta, um pequeno clarinete em mi bemol, para tirar sons mais agudos. Mas por medida de economia, havia duas flautas na casa dele, e também por querer ensinar algo do que sabia ao filho, Alfredo Viana o iniciou no instrumento que mais tarde dominaria como mestre. A especialização só veio depois com o professor Irineu de Almeida, virtuoso dos contrapontos. Ainda na infância, precisamente em 1911, compôs seu primeiro choro, Lata de Leite, dedicado aos companheiros de estripulia. É que quando acabavam as serenatas, eles vinham caminhando pelas ruas e costumavam roubar o leite que era deixado de madrugada nas portas das casas. Nessa época, Pixinguinha também tinha o apelido de carne assada, colocada por um de seus irmãos, que o pegara furtando por debaixo dos panos um pedaço de carne. Pixinguinha começou a tocar profissionalmente muito cedo. Quem nos conta é a pesquisadora e escritora Marília Trindade Barbosa.
Estavam precisando de um flautista, porque os cinemas, os teatros, antes das funções, sempre tinham apresentação de um grupo de música. E o menino, o flautista do cinema, de um cinema específico lá, faltou, estava doente. Eu acho que era Paulino Sacramento, não me falha a memória. E então indicaram ao dono do teatro, ao responsável pela função, um Pixinguinha que tocava muito bem, era maravilhoso esse flautista. E ele foi à casa do Pixinguinha convidar. Primeira coisa que quando ele chegou e disse, eu quero falar com seu Pixinguinha. E a irmã deu uma risada, falou, peraí que eu vou chamar o seu Pixinguinha, ele tá lá fora soltando pipa. E chegou aquele menino de calça curta e a moça disse, não, mas é criança, né? Não, é uma coisa muito importante. Mas ele disse assim, a família mesmo disse, espera aí um instantinho. E buscou a flauta e ele tocou um pouco. E o homem ficou impressionado e convidou. E ele foi. E o difícil foi quando terminou a temporada, que voltou o outro, foi substituir, porque realmente ele tinha conquistado não só o organizador da função, como a plateia inteira que vibrava com um menino de calça curta que tocava feito gente grande.
Para este bloco de abertura do programa, a gente selecionou a primeira gravação da Valsa Rosa na interpretação do regional Choro Pixinguinha. Esta é uma gravação de 1919, feita num ritmo mais rápido, antes da valsa receber letra de Otávio Souza. Vamos lá!
Thank you.
A gente ouviu a Valsa Rosa na interpretação do regional Choro Pixinguinha, formado por ele mesmo na flauta, Tutio no violão de sete cordas e Nelson Alves no cavaquinho, em gravação de 1919. A Valsa Rosa se tornaria sucesso nacional 18 anos depois desta gravação, em 1937, com a gravação de Orlando Silva.